sejam muito bem-vindos ao episódio número 120 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 26 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, o Corinthians venceu bem o Santos, com a molecada em campo. Será que é esse o caminho, enfim, para o Mancini? Já o Palmeiras perdeu para o Mirassol e vê a sua classificação para a próxima fase do Paulista ameaçada. Será que vai ser um vexame se isso acontecer? E o São Paulo emendou mais uma vitória, mesmo jogando com os reservas, 3-0 contra o Ituano. Crespismo tá a toda. Esses serão os temas aqui do nosso primeiro bloco dessa segunda-feira. O Flamengo conquistou mais um troféu, o da Taça Guanabara, ao vencer o Volta Redonda no sábado. O Campeonato Carioca, que também vai ter o Fluminense na fase final, além do Flamengo entre os grandes, será o tema do nosso segundo bloco. Bom, o Cuca já colecionava inimigos na torcida do Galo. E agora parece que tem um problema dentro do elenco. Hulk, a contratação mais cara do time para essa temporada, reclamou abertamente do treinador. No Sul, Thiago Nunes estreou no Grêmio com vitória. E Ceará e Bahia vão fazer a final da Copa do Nordeste. Tudo isso será tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, vi que você aí já levantou o escudo do Corinthians, porque afinal o Corinthians ganhou o clássico contra o Santos jogando bem. Com a molecada em campo, com um bom zagueiro, né? Canhoto, Raul, jogando bem. 2-0, fez um primeiro tempo muito bom. E está classificado praticamente, ou está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Você está aí dando o seu like randômico. Agora, em contrapartida, o Palmeiras, rapaz, perdeu do Mirassol em casa, Muralha pegou pênalti, aconteceu tudo, e o Palmeiras está quase fora da próxima fase.
Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de saudar este Posse de Bola que, depois de muito tempo, encontra seus quatro integrantes muito felizes nesta segunda-feira, por tudo o que aconteceu no final de semana.
Fora do país, né? O Guardiola, todas essas coisas que aconteceu aí.
Guardiola, o Stephen Curry, tudo mais. O Lille, porque eu odeio o PSG por causa lá do Sheik, que não conta com a minha simpatia. O Barcelona, que ao que tudo indica vai acabar campeão espanhol, realmente o City, né? O Guardiola, foi um fim de semana brilhante. Né? Real Madrid só empatou, Atlético de Madrid perdeu, tudo como eu queria. E é claro que o caminho do Corinthians é esse, é o caminho da garotada, onde tinha seis garotos. Vidente jogou contra um Santos com mais garotos ainda e com reservas e tudo, mas fez um primeiro tempo muito gostoso de se ver. Saiu na frente com 2-0, está mostrando dois belos zagueiros, curiosamente para duas posições que o Corinthians nem precisa tanto de jogadores, né? Porque o Raul, digamos, é o reserva do Gil e o João Vitor do Fagner. Embora, talvez, se o Mancini assim entender, o Fagner possa vir a ser um jogador para ser utilizado no meio de campo do Corinthians e deixar o menino lá jogando na lateral. Diante da falta de criatividade do meio de campo do Corinthians, quem sabe o Fagner possa ser uma meia solução. Veja bem, quando eu digo que a solução do Corinthians é usar os meninos, não é para o Corinthians ser campeão, nem sequer do Paulistinha, mas é para dar um alento ao torcedor do Corinthians de ter o que ver, de ter o que ver, pelo menos, de uma meninada que rala, de uma meninada que é obediente ao que o seu treinador determina, uma meninada que foi formada no clube, que tem a ver com o espírito da fiel torcida. Para mim, isso é o óbvio. Agora, quando eu vejo que nem o Luan, nem o Jô, nem o Otero estavam sequer relacionados para o jogo de ontem, o alerta que pinta é: jogarão todos contra o Peñarol. E não é a solução. Aí alguém dirá, não, mas contra o Penharol tem que pôr os cascudos. Primeiro, não tem que pôr. Não tem que pôr. Tem que fazer esses meninos ficarem cascudos. E vão ficar se jogarem com o Penharol. Não exatamente contra o Santos da Taça São Paulo, que eles conhecem. São todos adversários há anos. Segundo, o Penharol também não é um time cascudo. Também é um time de meninos. É uma camisa cascudíssima, mais que a do Corinthians. Mas, ao que tudo indica, na quinta-feira o Corinthians voltará a jogar com os seus velhos que não estão dando mais no couro, ou com um jovem ainda como o Luan, que há muito tempo não dá no couro. Mas, enfim, foi realmente uma partida para quem há 7 anos não ganhava na Vila, no Campeonato Paulista. Foi interessante ver esse time do Corinthians. Que, se a direção tiver um mínimo de bom senso, proporá que o jogo de domingo, majestoso contra o São Paulo, seja realizado no Canindé, no Pacaembu, quem sabe até mesmo entregue o mando para o São Paulo no Morumbi, já que não tem torcida. Porque a chance do São Paulo quebrar a escrita de não ganhar depois de 13 jogos em Itaquera no domingo é enorme com esse futebol que está jogando o time, qualquer time que o Crespo escale. Impressionante como ele deu um padrão para o São Paulo, independentemente dos jogadores que estejam em campo. Eu já antecipo aqui a minha aposta que na segunda-feira não haverá 4 integrantes felizes, apenas 3, porque é claro que o Corinthians não pode fazer frente a esse brilhante tricolor de Montpetit-Terre.
E o Palmeiras, Juca?
O Palmeiras. Palmeiras e Santos, né? Olha que interessante. O Paulistinha merece. Porque o Santos também está correndo riscos graves, sérios. Isso, o Mirassol se soltou, né? E o Santos está ali brigando pela segunda posição. Se o Santos conseguir um bom resultado com o Boca Juniors, que é improvável, mas se conseguir, vai continuar concentrado só na Libertadores, é muito capaz do Santos também ficar fora. E aí teremos, bom, aí enfim, podemos falar que esse ano é nosso. Esse ano acaba a fila. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Porque sem Palmeiras na final. Agora, eu sei que o Mauro acha, por exemplo, que é um baita vexame. Eu acho que é decepcionante constatar que o segundo time do Palmeiras não é tão bom como se imaginava. Mas, vou lhe dizer, o jogo do Palmeiras contra o Guarani no meio de semana me passou a sensação permanentemente que o Palmeiras não queria ganhar o jogo. Acabou ganhando sem querer. Que é uma coisa não deliberada, inconsciente, mas o melhor que o Palmeiras tem a fazer para os seus projetos em 2021, é abandonar esse paulistinha. Lembremos que o próprio presidente do Palmeiras assumiu que era um paulistinha, né? Quando perdeu o título para o Corinthians. Alguém poderá dizer, ali é aquela coisa do não querer adorar a pílula do adversário, né? do desdenha porque quer comprar. Mas o fato é que, embora o Palmeiras tenha vencido o campeonato no ano passado, na temporada passada, foi mais um desabafo do que uma festa, né? Não se fez uma grande prosopopeia porque, enfim, ganhou a final do Corinthians naquelas condições, aliás, em que ganhou. Não sei, eu tenho para mim que, freudianamente, o Palmeiras não quer continuar no Paulistinha.
Muito bem. Ô Mauro... Bom, São Paulo jogou com o time reserva, o Corinthians jogou com um monte de menino, o Palmeiras também, e aliás, vem jogando muitas vezes com o time reserva no Campeonato Paulista, e perdeu de novo. Muralha pegou pênalti, aconteceu tudo. Até o Flamengo também disputou a final da Taça Guanabara ali com Volta Redonda, com pelo menos metade do time ali, que não é titular. Minha pergunta é, nessas condições, Palmeiras meio largando e tal, não ir para a fase final é vexame? Ou também a torcida não está nem aí?
É vexame, né? É vexame. Se no ano passado o Palmeiras ganhou do Corinthians, que era um time que se arrastava em campo, nos pênaltis, e aquilo foi festejado efusivamente, não se classificar para a reta final de um campeonato estadual com o elenco que tem o Palmeiras é um vexame, né? Não conseguir cumprir a sua obrigação básica, que é se classificar mesmo colocando reservas. É, tudo bem, eventualmente não faz um grande jogo, tudo, mas a classificação deveria vir naturalmente para o Palmeiras. É, não deixa de ser um vexame. Né? Não dá para tratar o campeonato de acordo com a sua conveniência. Quando eu ganho do rival, mesmo sendo muito melhor que o rival e nos pênaltis de maneira sofrida, é um título e tudo mais. Quando perde, é paulistinha. Quando não se classifica, não dá. Eu acho que vale para todos os grandes, né? Qualquer clube grande de Série A, jogando estadual, o seu estadual, e não conseguindo chegar, pelo menos, numa fase de mata-mata, está pagando aí um vexame. Eu acho que é mais ou menos por aí, embora a maratona do Palmeiras seja muito grande, né? E aí tem um pacote, né? Porque não é só o estadual. O Palmeiras já não ganhou a Supercopa, o Palmeiras já não ganhou a Recopa, né? O Palmeiras conseguiu ontem fazer do Muralha o protagonista, encaixando um pênalti. Então já perdeu nos pênaltis para o Flamengo, perdeu nos pênaltis para o Defensa e Justiça, perdeu o pênalti na prorrogação com o Defensa e Justiça e perdeu o pênalti agora diante do Mirassol, né? Com Muralha no gol, pulando para o lado direito, que é o lado que todo mundo, só pula para o lado direito, pulou para o lado direito e defendeu, né? Então, uma sequência realmente fraca, né? Fraca. Não significa que tenha que surgir a Palmeiras mimimi e pedir demissão do técnico. Não é isso, não se trata disso. Mas uma constatação. É um desempenho ruim e que não dá para passar aí como se não estivesse acontecendo. Se for assim, então a gente vai tratar, por exemplo, o bom momento do São Paulo como algo irrelevante. Porque se o estadual é tão irrelevante que você ser eliminado com o elenco dos mais caros do Brasil não tem peso, ganhar também não tem peso. A vitória do Corinthians também não teve peso. Nada tem peso no estadual. Claro que é um torneio que tem uma pegada de pré-temporada. O São Paulo utiliza muito bem como pré-temporada, da minha visão, para a hora que dá onça beber água, ter um time mais competitivo e montado. Agora, o Palmeiras não está fazendo nada disso, né? E a história do elenco, dos reservas e tudo mais. Será que o time reserva do Palmeiras não pode ser competitivo contra o Mirassol? Botafogo? Não basta? Então tem algo errado, evidentemente. Eu acho que é preciso que o Palmeiras se ajuste, até porque é muito pouco provável que um time que não consegue classificação, independentemente da escalação, com algumas reservas, com muitos, consiga fazer algo relevante. Aliás, o jogo da Libertadores também eu não gostei. O Palmeiras escapou ali no final de um empate contra uma equipe risível. O time do Universitário é muito fraco. O Palmeiras conseguiu ceder o empate rapidamente, teve expulsão e tal, e de repente, no final, achou lá o gol numa bola parada, aquilo deu uma atenuada. Mas não foi uma vitória conseguida assim com autoridade. O próprio São Paulo ganhou também de um time peruano, mas ganhou bem. O Palmeiras, contra um time fraco, sofreu. Então, é um momento realmente que desperta aí uma certa, talvez até uma certa desconfiança do torcedor.
O Arnaldo, em contrapartida, a torcida do São Paulo está enlouquecida. É o Crespo, o time não perde, joga com reserva e ganha. Já tem gente falando que o São Paulo é o melhor time desta temporada, considerando que a temporada começou no começo já de 2021, que a outra temporada terminou no começo de 2021. É tudo isso ou olhando para frente agora que a onça vai beber água, como diz o Mauro? Porque tem
Corinthians...
Porque tem Corinthians, depois tem Libertadores, depois tem Libertadores de novo. Aliás, Libertadores, Corinthians e Libertadores. Agora que o bicho vai pegar.
Bom, vamos lá, por partes. Antes, informação quentinha de agora, dada pelo colega Marcelo Razan. Ariel Rolan pediu demissão do Santos.
Puta merda.
Talvez não dirija o time nem na partida contra o Boca Juniors. Talvez ele faça a despedida contra o Boca Juniors, talvez nem contra o Boca Juniors. E aí, para você ver como é que é o Santos, né? O Santos não é para poucos, é para... Porque o Santos é muita confusão. E, de fato, esse começo de trabalho estava muito tumultuado. Você pega o argentino que veio para o Santos e o argentino que veio para o São Paulo. Quais as condições que cada clube está oferecendo a cada um deles, né? Então, eram as grandes novidades do futebol de São Paulo. O argentino do Santos não está durando nem a fase de classificação do Paulistinha, pra você ter uma ideia. E o caso do São Paulo, Tirone, em que é o oposto a adaptação ao tempo para treinar, e porque o Santos já entrou em pré-libertadores, só que a gente sabe que é difícil em qualquer circunstância, ainda mais na pandemia, ainda mais nessa confusão toda. Lembrando que o Ariel Rolan estreou contra o Crespo perdendo de 4-0. Né? O São Paulo já estava ajeitadinho e o Santos, aquela confusão, primeira partida entre os dois, São Paulo 4, Santos 0. Depois veio aquela parada no Paulistão, enquanto o Santos continuou jogando na Libertadores, classificou em duas eliminatórias, estreou mal contra o Barcelona, se complicou, está complicado no Paulista, e o Ariel Rolan não vai continuar. O Crespo é, de fato, o oposto. Se o São Paulo conseguir na quinta-feira contra o Rentistas uma vitória que é crucial para as pretensões dele na Libertadores, o São Paulo completa um abril perfeito, só com vitórias. É muito tempo, não, é uma coisa, é um marco, e como disse o Mauro, muitas vezes jogando até com times alternativos, como foi o caso do jogo contra o Ituano, do jogo contra o Guarani, seria um abril perfeito. Mas como muito bem disse o Crespo, já há uma semana, maio é muito mais desafiador. E aí são os primeiros grandes desafios do São Paulo. Mais do que melhor campanha no Paulista, etc e tal, vem a fase eliminatória do Paulista, que é o que interessa, e a reta final da fase de classificação da fase de grupos da Copa Libertadores, né? Os jogos com o Racing. Então, assim, antes do Brasileirão, Mauro escreveu até na coluna dele nessa semana que os paulistas que forem até a final do Paulista chegarão estrupiados no Brasileirão, né? Porque, e aí não é o caso do Palmeiras e do Santos, como disse o Juca, ou do Palmeiras não será, do Santos talvez, mas muito provavelmente do São Paulo, do Corinthians e do Bragantino, né? Então o São Paulo vai numa toada de jogos a cada 48 horas, agora mais decisivos, definindo, Tironi, em quais ele vai preservar jogadores, se no Paulista ou se na Libertadores a partir de agora, estou falando de maio. Serão estratégias muito pontuais. Até agora acho que o Crespo tem acertado, conseguido dosar e colocar e revitalizar alguns jogadores e trazer outros, fisgar outros, como o Thales, o menino, o Galeano, que agora são jogadores que podem fazer parte do grupo principal do São Paulo, mostram que tem condições. Então esse abril perfeito vai ser testado em maio, sabe? E ele tem esse início de trabalho brilhante, até agora brilhante, vai ser colocado à prova no mês decisivo, esse primeiro mês decisivo da temporada, que é maio. Ainda falta alguma coisa.
Bom, essa informação do Ariel Rolan pegou todo mundo aqui de surpresa e todo mundo tal. O desempenho dele era de 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Realmente não era o melhor dos desempenhos. Mas, Mauro, eu queria perguntar para você o seguinte. No caso do Santos, era um trabalho que você mesmo dizia, bom, é uma coisa a longo prazo, não vai, esse cara não vai chegar aqui e vai revolucionar o Santos, ainda mais o Santos com os problemas que ele tem. E aí, para completar, teve um foguetório na frente da casa dele, depois da derrota para o Corinthians nessa noite de ontem para hoje.
E aí, perdeu o
Soteldo, que foi embora, Soteldo exatamente.
Soteldo perdeu outros jogadores antes, né? Já isso. É quarto jogador, se não estou enganado, que
isso,
sai,
né? Turca, isso.
Exato, Sandri, enfim, Veríssimo, né? O Santos, acho que todos eles negociados já...
O Sandri machucou, né? Os outros
negociados. O Sandri machucado e os outros negociados. Quer dizer, ele já perdeu vários jogadores, né? Nesse período. Então, é uma situação... Enfim, se você contrata um técnico como esse para trabalhar com jogadores jovens, é para ter um mínimo de tempo, né? Já foi ruim quando o Santos, contra o São Lourenço, garantiu ali a classificação praticamente, depois contra um time com 10, fez uma partida muito fraca, né? E esse jogo contra o Barcelona também é a derrota, mas aquela coisa, o técnico não deve estar a fim de ficar aturando esse tipo de coisa. Já passou por isso na Argentina.
Especialmente, e sem receber, né, irmão?
Os salários atrasados era um problema também que acontecia nos tempos do São Paulo em 2019, né? Vira e mexe tinha esse problema também. A questão do Santos não é nem a gestão do Santos, a questão é o clube, né? É como as coisas acontecem no Santos, né? É sempre muito difícil, sempre muito complicado. Sempre tem alguém ali para pedir a volta do Luxemburgo, sempre tem alguém para soltar um rojão na porta da casa do sujeito. E, no mínimo, ele se encheu. Vou embora e acabou. Fica completamente sem rumo o Santos, né? porque vai jogar com o Boca, não deve ser ele o técnico, oficialmente não foi confirmado, mas não deverá ser ele. Não tem condições do cara anunciar que vai embora e vai treinar na quarta-feira. Acho muito, muito esquisito até. O Santos vai ter que encontrar
uma solução. É que está muito em cima, né, Mauro? O jogo sendo terça, é terça, então está muito em cima. Então ele se colocou à disposição para dirigir o time.
Mas vale a pena?
No Boca. Não sei.
Não, o cara vai embora.
Acho que não.
Acho que não vale mais a pena. Vai embora, vai embora. Coloca o Serginho Chulapa lá, então. Entendeu? Como já aconteceu várias vezes. Claro, estou ironizando. Põe lá o auxiliar.
Ele vai para a Argentina e fica ali mesmo, né? Vai para a Argentina e
já fica ali. Porque não dá, realmente não dá. Agora, por outro lado também, nada disso é novidade, né? Nada disso é surpreendente. E não dá para dizer também que o Orlando sabe o que é isso. Ele passou por situações ainda piores quando comandava o Independente, onde foi campeão. Além do problema financeiro, o comando lá do clube, por, digamos assim, dirigentes que são dos mais controversos, para dizer o mínimo, né? Ameaça de barra brava, tudo isso ele encarou lá. Eu imagino que não deve estar mais afim disso, né? Depois de um período no Chile, onde ele foi campeão e as coisas caminhavam bem. Mas nada disso é surpreendente. Tudo isso era previsível, dava para imaginar. Olha, você está indo para o Santos. Como é que funciona no Brasil? Olha, assim, assim, assim. Ah, é parecido com a Argentina em alguns aspectos? Sim. Vamos lá, vamos tentar. Ele não pode dizer que estou surpreso com os atrasos de salário, com a diferença. Não, não dá para. Não estou aqui dizendo que ele não tem razão. Só que não é surpreendente. Todo esse roteiro é previsível. É previsível.
O que eu acho lamentável, Mauro, é que esse novo presidente do Santos parece ser um cara diferente. Eu vi uma entrevista dele de mais de uma hora prestando contas sobre o começo da gestão dele, muito pé no chão, sem promessas vãs, falando das dificuldades, mas dos projetos, e me parecia exatamente um cara que respaldaria aquilo que você falou na sexta-feira passada. O Santos é um clube cujo time está em reformulação. Então, não se pode exigir muito ou nada a curto prazo, tem que pensar no futuro. E me parecia que a cabeça desse novo presidente é exatamente essa, embora ele não seja um cara novo. E agora eu estou tomado de absoluta surpresa, mas a única...
Mas ele pediu demissão, né?
Pois é, a única interpretação possível é essa, que o Roland falou, quer saber? Não vou ficar aqui aguentando desaforo em terra estrangeira. Se é para aguentar desaforo, vou aguentar na minha casa.
O Mauro, lembrou bem essa história de tudo que ele passou lá no Independiente. O negócio foi bruto.
Foi invasão.
Pegaram ele. O negócio foi feio. E aí, como eu li, acabei de ler aqui, teve um foguetório ali na frente da casa dele depois da derrota para o Corinthians. Vocês pensaram, bom, daqui a pouco esses caras vão invadir minha casa aqui. Capaz de eu cair fora. Agora, Juca, é claro que tem diferenças grandes, como o Arnaldo disse, né? As condições que cada um chegou, mas os dois chegaram mais ou menos no mesmo tempo, né? O Olan e o Crespo. E a diferença do que aconteceu em um lado e outro é imensa, né?
Sim, mas como é imensa a diferença de elenco entre um e outro. Né? O Crespo tem, não só, já tinha, né, um bom material para trabalhar, como ainda reforçou e, ao que tudo indica, acertou todas as contratações que fez. Ainda resta ver o Miranda, né, como é que vai ser esse período de adaptação, mas o Benítez entrou muito bem, o Éder entrou muito bem, enfim, o São Paulo ganhou força com a chegada do Crespo. O Roland pegou um prédio destruído. Perdeu o zagueiro principal, perdeu o meio-campista principal, agora perdeu uma das suas armas, né? Ontem o Marinho estava no banco.
Tem gente falando que isso também pesou, né? Para botar o Marinho no banco também.
Mas escute, pesou. O Santos joga terça-feira contra o Boca Juniors.
Pois é.
Quer dizer, é evidente. O Roland deixou isso muito claro com as escalações que fez desde o início. Que o Santos não ia dar bola, a não ser para ele conhecer o elenco, para esse Paulistinha. Agora, você fazer de uma derrota para o Corinthians, nessa fase, nesse campeonato, fazer disso um drama, pelo amor de Deus, é um absurdo, é um exagero que incomensurável. Inclusive, com o seguinte, ontem era para o Santos ter sido goleado no segundo tempo. com 10 jogadores. E fez um segundo tempo digno. Não deixou o Corinthians se criar para cima dele. É um absurdo. É um absurdo que tenham... E esses caras que soltaram foguete é que mereciam que o verdadeiro torcedor do Santos fosse a casa deles soltar foguete e infernizar a vida deles. É. E não o Roland. Tá louco. É.
Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio, animado o primeiro bloco do episódio 120 do podcast Posse de Bola, com a informação da queda do Ariel Holan. O Juca está pedindo likes, mas não é pela queda do Ariel Holan, o like randômico. Podemos chegar aí até 3 mil likes até a volta do intervalo, que vai durar 30 segundos. Sim. Vamos falar do Campeonato Carioca. O Flamengo é campeão de novo. O Mauro não conseguiu fazer nem as contas de quantos títulos o Flamengo ganhou. São 11, são 12 nos últimos tempos aí.
São 11.
Quantas taças levantou?
11. É porque tem
lá...
12 com Copa Mickey, aí é piada,
com, né? Com a Copa Mickey lá.
Aí não
então
dá,
a gente,
né,
vai falar do Flamengo e do seu desafiante, que parece ser o seu desafiante no estadual do Rio, que é o Fluminense. Já voltamos em 30 segundos.
Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 120 do podcast Posse de Bola. O Flamengo, para variar, levantou mais uma taça, venceu a Taça Guanabara ao vencer o Volta Redonda por 2-1, também jogando com metade do time aí, reserva, alguns caras entraram, os titulares entraram no meio do caminho ali, mas via de regra foi um time muito mexido e o Flamengo ganhou por 2-1 do Volta Redonda. E vai enfrentar agora... Vai para a semifinal do campeonato. Aliás, Mauro, me explica um pouco como é que ficou esse campeonato, porque agora a Taça Guanabara foi já, né, que é mantida a tradição, mas antes era diferente, né, tinha uma final, tinha tudo o que acontecia na Taça Guanabara. Agora mudou, a Taça Rio não leva o time para a fase final, né, que essa que o Vasco está disputando, então na fase final vai ter dos grandes o Flamengo e o Fluminense, fase final do Carioca, certo, Mauro?
Isso, Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Portuguesa. Flamengo e Fluminense jogam por dois empates, né? Jogam por empates, são dois confrontos. A Taça Guanabara, que era primeiro turno, né, foi assim desde 72, durante muito tempo, ela virou uma fase de classificação, né? Todo mundo contra todo mundo, classifica os quatro primeiros para o mata-mata. E dá a Taça Guanabara para aquele time que mais pontuar, foi o Flamengo, no caso. E a Taça Rio virou um torneio de consolação, né? Do qual Botafogo e Fluminense melancolicamente participam.
Botafogo e Vasco.
Botafogo e Vasco, que era segundo turno e classificava para aquela final antes, né? Até melhorou o regulamento desse ano, né? O campeonato tem 15 jogos só, 11 jogos, mais 2 e 2. Poderia ter 14 jogos, bastaria que a semifinal fosse num jogo só e a final em dois. Mas são dois jogos e dois jogos, né? Mas ainda assim, melhor do que os 17 ou 18 que os times tinham que jogar na temporada passada. Já reduziu um pouquinho, já deu uma aliviada, até em função da pandemia, né? O Flamengo ganhou a Taça Guanabara porque foi o time que mais pontuou. O Volta Redonda, que era o líder do campeonato até essa partida, até essa rodada, ficou em quarto. O Fluminense venceu o Madureira por 4-1 com o time também em reserva e ficou em segundo, vai jogar contra a Portuguesa, né? Dois jogos, muito difícil, né? Você imaginar que o Volta Redonda em dois jogos vai superar o Flamengo, a Portuguesa com o Fluminense. Aí vai depender muito de como o Fluminense vai se apresentar, porque os dois vão jogar partidas de Libertadores, então deverão também jogar essa semifinal com times mistos.
É um lá e um cá, Mauro? É um jogo não, na Rua Bariri e outro no Maracanã?
Não sei onde que vão ser os jogos. A Federação disse que não anunciou ainda, não vi isso. Deve anunciar agora. Se joga na Ilha e do Maracanã, em Volta Redonda do Maracanã, ou tudo no Maracanã, porque tem isso, né? De vez em quando a federação vai lá, marca tudo pro Maracanã e acabou. Seria bom não jogar no Maracanã, porque o Maracanã está recebendo muitos jogos. 4 partidas em 6 dias. Vai completar amanhã, no jogo do Flamengo, pela Libertadores. É muita coisa. Então até aliviaria um pouco o gramado do Maracanã. Que, aliás, muita gente fala do gramado do Maracanã, nenhum estádio recebe jogos em quantidade como o Maracanã, ainda mais agora, com o Fluminense na Libertadores, o Flamengo também. Então tem um jogo atrás do outro. Nenhum gramado aguenta. Ah, com o gramado está o estádio, está muito melhor. Sim, mas lá é um jogo por semana, dois. O Maracanã recebe 4 jogos num período de 6 dias. É mais do que dia sim, dia não, um negócio louco, né? Então, acho que tem esse aspecto também, o gramado já começa a ficar um pouco castigado. O Fluminense jogou com reservas, tomou 1-0, mas venceu depois bem. Acho que foi bem, bem importante isso, até para colocar alguns jogadores em ação, Abel Hernández fez gol e tudo mais. E o Flamengo venceu com o Rogério Ceni fazendo algumas das vontades de parte da torcida, né? Queriam o Bruno Viana na zaga, jogou. Queriam o Pedro junto com o Gabigol, jogaram juntos. Queriam o Arão no meio campo, colocou no meio campo. Queriam o Isla fora do time, tirou o Isla do time. Ah, não querem o René no time, botou o René, mas foi o melhor em campo. Jogou pra caramba o René, é lá o Manga, lá o artilheiro do campeonato, atacante mais perigoso do Volta Redonda. Volta Redonda foi muito bem marcado ali pelo setor do René. Então, fez as vontades. Não funcionou o Gabigol com o Pedro, acho que mais pela atuação do Pedro, que não foi boa, e também os jogadores que não têm conjunto. Isso também não se resolve de uma hora para outra. O Arão do meio-campo teve participação no gol do Volta Redonda, porque perdeu uma bola tolamente, que gerou o escanteio. Do escanteio surgiu o gol. Nos escanteios também acho que tem um outro problema, que é o goleiro Diego Alves, que sai muito pouco do gol. É algumas jogadas que dá para sair para interceptar, lembrando que ele pode usar as mãos, então ele pode sair e socar a bola, e ele não sai. E, lógico, aí junta com os erros coletivos, né? A zaga que jogou meio tempo contra a Portuguesa, foi a zaga titular, Gustavo Henrique e Bruno Viana. Agora, fora o erro do Arão, que gerou a jogada, que proporcionou o escanteio e o gol, e um erro do começo do jogo do Gerson, que permitiu também uma finalização do Volta Redonda, eu achei que o time melhorou com relação à maneira como marca para impedir que, ao perder a bola no campo de ataque, o adversário se organize. Acho que houve um avanço nesse sentido, apesar das muitas mudanças no time. Esse é um ajuste que vai acontecendo, acho que pouco a pouco. E amanhã vai jogar a Libertadores. Acho que foi um roteiro muito tranquilo para o Flamengo. Acho que não é o momento de alguém esperar que, com o time todo mutilado, todo modificado, vença e faça uma exibição soberba. Venceu, ganhou lá a Taça Guanabara, botou debaixo do braço, foi para casa e vai jogar o jogo que realmente importa amanhã. Quanto o La Calera, que já quase venceu a LDU em casa, né, lá no gramado sintético, o Flamengo tem que vencer esse jogo para ficar numa situação mais tranquila, porque depois faz dois jogos fora de casa na Libertadores. Vai a Quito, né, e depois vai até o campo do União La Calera. E só nas duas últimas rodadas voltará ao Maracanã para receber a LDU e, por último, o Vélez. Então, são três jogos agora, um em casa e dois fora. Então, a vitória em casa é fundamental, porque o grupo tem um certo equilíbrio e da terça também acontece o jogo no Equador entre a LDU e Vélez.
Do outro lado, né, o Arnaldo, o Fluminense entra aí na fase final. Ontem ganhou bem do Madureira por 4-1, mesmo jogando com as reservas. Fez um bom jogo contra o River Plate na Libertadores. Lembrando, esses dois times, Flamengo e Fluminense, disputaram a final do ano passado e foi dura, foi as últimas aparições ali do Jorge Jesus. Pergunta é: o Fluminense é o time que pode fazer frente? Claro, tem o Volta Redonda, tem a Portuguesa, não está nada definido no estadual. Mas entre os grandes ali, o Fluminense pode desafiar o poderosíssimo Flamengo?
Acho que pode, tem condição. Não é assim do mesmo nível, mas com os reforços, com mais jogadores, ele pode, inclusive, lidar com essa concomitância de estadual e Libertadores, mais ou menos como o Flamengo vem fazendo. Como o Mauro falou, o Fluminense conseguiu colocar um time reserva que tinha Casares, Bobadilha, Hernández, Ganso entrando. Então, hoje o Fluminense, Wellington, Hudson, Fluminense tem um monte de jogador hoje. Já tinha um elenco razoável, teve um pacotão de reforços experientes. Agora, eu acho que a principal missão, e não acho simples, do Roger nesse período, não digo de euforia, mas de entusiasmo do torcedor tricolor, é saber lidar exatamente com tanto jogador graúdo no elenco que vai ficar de fora de algumas partidas ou de partidas principais. Talvez até a alternância em partidas decisivas agora do estadual do Rio e da fase de classificação da Libertadores possam fazer com que ele reveze esse time. Mas é aquilo, o torcedor tricolor comemorou absurdamente a atuação do Casares contra o River Plate. Casares começou jogando no final de semana, mas ele só jogou porque saiu o Nenê. Então, o Nenê também é titular, o Casares... Então, é complicado, é diferente do Flamengo, Tironi, porque o Flamengo tem um time titular, ou tem jogadores titulares indiscutíveis. O Fluminense não tem, né? Tem jogadores experientes, não dá para colocar todos no mesmo time, todos como titulares, senão o time perde vigor. Então, ele vai ter que ter muito trabalho de digamos, como a palavra da moda, gestão de grupo, de elenco, de pessoas, é um desafio para o Roger, que costuma ir bem nesse quesito no início dos seus trabalhos, depois ele se perde um pouco. Então, está começando só. Tem jogador do Fluminense que se apresentou há 2 semanas, 3 semanas. Então, mas hoje tem condição de fazer frente ao Flamengo e continuar lutando por uma vaga na Libertadores num grupo difícil. Não vai dar para tirar a Libertadores, né, do radar enquanto faz as semifinais e depois possivelmente a final do campeonato estadual contra o Flamengo. Mas veja o Fluminense mais forte do que na temporada passada em termos de elenco, incomparável. E acho que o Flamengo tem, não digo que obrigação, mas a mesma situação cabe ao Palmeiras, né? O Flamengo está disputando os campeonatos, mesmo os menos importantes, para ganhar, venceu mais um troféu da Taça Guanabara, e é a cobrança que se faz ao Palmeiras também aqui em São Paulo, né? Uma coisa um pouco proporcional ao tamanho do investimento, ao tamanho do elenco. E vejo...
Agora é mais difícil, né? É mais difícil, né, Arnaldo, para o Fluminense, né? Pense o Fluminense suportar 2 jogos decisivos com o Flamengo em meio a uma luta pela Libertadores num grupo complicado.
Sim,
né?
sim.
Então, eu, de novo, se sou comandante do Fluminense, aviso o Roger, não te preocupe com o Carioquinha, bote os reservas, vamos pensar na Libertadores, que é o que o Flu precisa. Embora você possa dizer, não, é mais fácil o Fluminense ganhar um campeonato carioca, que será valioso para ele, do que ir muito longe na Libertadores. Eu não sei, eu faria a opção ainda pela Libertadores.
Sim, nossa, a questão é aquele negócio, né? Por exemplo, o torcedor do Vasco, que talvez nem encontre mais o Flamengo na temporada, ele se satisfez e está satisfeito com a vitória sobre o Flamengo, nem está importando nesse momento que o time não está disputando as finais do estadual do Rio. Então tem uma questão de bater o Flamengo para os rivais cariocas recentemente muito forte, né, Juca? Agora, eu acho que o Fluminense tem condição com o time que jogou contra o Madureira, com o Casares, com o Hernanes, com o Bobadilha, com não sei o que, de fazer...
O Ganso
de continuar,
que entrou...
O Ganso passe, que entrou, exatamente. Continuar lidando o estadual com essa turma aí. Hoje dá para fazer isso. E colocar o time do River Plate para jogar a Libertadores. Dá uma equilibrada, uma revezada. Hoje dá para fazer isso.
Você sabe que eu não posso ouvir o nome do Bobadilha sem lembrar de um anúncio que vocês evidentemente jamais ouviram, mas que os pais da Rádio Dourado conhecem esse anúncio, não? Lustres Bobadilha?
Não. Não, Lustres Bobadilha?
Ideias Luminosas? Lustres Bobadilha.
Aí, ó, tá vendo? Ideias Luminosas, coisa linda, hein? Agora, estamos aqui falando, Flu e o Flamengo e tal, vamos se encontrar, né, Mauro? Mas assim, o Volta Redonda é um time bem razoável e a Portuguesa é um time corajoso, já complicou para outros. A semifinal também não vai ser essa Coca-Cola, não, né?
A Portuguesa é um time bem interessante, né? E joga bem com a posse de bola, agride, muitos gols, vai atacar o Fluminense.
É o Atalanta do futebol carioca.
É, por aí.
Olá, isso, hein?
E vai jogar contra um Fluminense, certamente um Fluminense misto, né? Um Fluminense aí com esses jogadores que chegaram agora, sem tanto conjunto, porque não vai ter jeito. O Roger vai ter que colocar o time principal nos jogos da Libertadores e poupar alguns deles aí no final de semana. Isso não tem para onde correr. Não tem jeito, não há opção. Não faria o menor sentido colocar o mesmo time direto. E aí, de repente, tem chance. E dificuldade maior que são 2 jogos, né? Acho que 2 jogos, o time mais forte, o time grande, tem uma chance maior de uma recuperação, né? Caso tropece num primeiro. Agora, especialmente se jogar na Ilha, repito, não tem informação de você os jogos, não sei se a federação já marcou, deve confirmar aí os locais das partidas, né? Aumenta ainda mais a chance da Portuguesa, mas acho que o Fluminense tem tendência a fazer a final Fla-Flu, né?
Agora, o Flamengo deu uma goleada na Portuguesa, não deu?
Não, empatou 2-2.
Empatou 2-2, o time reserva.
Foi o Madureira que o Flamengo goleou?
O Madureira foi goleado pelo time titular. E a Portuguesa empatou 2-2 com o time reserva.
Tem uma coisa, né, que nesse período aí das semifinais, por exemplo, nessa semana o Flamengo joga terça pela Libertadores e o Fluminense quarta. É provável que o Flamengo jogue sábado pelo estadual e o Fluminense domingo, né? Nessa primeira semana. As duas próximas partidas do Fluminense pela Libertadores são as duas viagens para a Colômbia. Então, então, primeiro com o Santa Fé, depois na outra semana com o Júnior Barranquilla, depois que o Fluminense vai voltar para o Maracanã para a Libertadores. Então, ele tem que equacionar para passar a semifinal. Não dá para ir com tudo na...
E são dois jogos duríssimos na Colômbia.
Exatamente. Sim. Empatou, o grupo está todo empatado, lembrando, né? Foi 1-1 River e Fluminense, 1-1 Santa Fé e Júnior, exato.
Isso. Agora, o Mauro, como sempre acontece, né, nessa passagem do Ceni pelo Flamengo, ganhou, já dá uma aliviada nas críticas, né? Só que agora tem o jogo amanhã que também não vai poder bobear. Mas agora a torcida de novo arrefeceu as críticas com relação ao Ceni, né?
O Flamengo chegou ao 11º troféu em 2 anos e 24 dias, né? Desde a conquista da Taça Rio com a Abel Braga no segundo turno do Campeonato Carioca 2019. Entre troféus menos importantes e mais importantes, são 11. Né? O Florida Cup aí é piada, né? Não dá para contar. O Florida Cup é um torneio ali de aquecimento, ali, mais nada. Os caras vêm da Europa, colocam qualquer time em campo, não dá para levar aquilo como um título. É um torneio legal, vai lá, disputa com os caras e tal, faz, né, uma propagandinha do time, né? Mas nada além disso, não dá para tratar como algo realmente relevante. É uma piada isso. Agora, são 11 taças, assim, é obrigação, né? A única que o Flamengo não ganhou, as únicas, né, foram a taça com a Abel, né, ainda, a Taça Guanabara de 19, que ficou com o Vasco, no final com o Fluminense, né, e a Taça Rio, que o Fluminense ganhou no ano passado, que ficou, isso no Carioca, né, que ficou com o Fluminense, tem aquela disputa de pênaltis, aí foram para a final com o Carioca, né, e no sábado, como eu falei, foram experiências, foram feitas. Acho que é um jogo para isso. Até às vezes o pessoal, mas fez testes contra o Vasco, experimentou contra o Volta Redonda, que é uma boa equipe. Você quer testar contra quem? O Macaé? Você quer testar contra o pior time do campeonato? Não, você tem que testar contra os times que vão te oferecer alguma resistência, gente. Para que serve o estadual? Além da lógica da obrigação de você ser campeão, a cobrança para isso, porque você tem o melhor elenco, fazer algumas experiências contra adversários que vão exigir da sua defesa, que vão testar, vão desafiar o seu ataque, porque se organizam bem defensivamente. Foi o caso até do Volta Redonda, que se defende bem. A Portuguesa, contra os reservas, também mostrou poder de fogo. E são experiências que vão sendo feitas. Agora, o Arão jogou melhor nos últimos jogos na zaga do que na volta ao meio-campo, e a dupla de atacantes não funcionou, porque não tem conjunto ainda, né? O Gabigol e o Pedro teriam que jogar mais vezes juntos para poder funcionar como uma dupla ofensiva. Muda também a maneira como o time se comporta, porque nenhum dos dois tem a facilidade que tem o Bruno Henrique, que ficou de fora, né? Entrou no segundo tempo para abrir pelo lado do campo e depois aparecer na área. Quer dizer, o Bruno Henrique tem um outro perfil em relação ao Pedro, né? Em relação ao Gabriel também. A zaga teve lá o Bruno Viana, que a torcida pede, não é nem porque, acho até, parte da torcida, não é nem porque o Bruno Viana é maravilhoso, é porque ela não quer o Gustavo Henrique, não quer o Léo Pereira, ela não quer não sei quem, então ela, quem chegou agora? Foi esse cara aí. Então é ele mesmo. Aí pede um jogador. Porque é isso, o cara nem fez partidas ainda para ter todo esse prestígio que tem com parte dos torcedores. Mas foi assim, cumpriu ali bem o seu papel, o Flamengo, né? Agora são 2 taças com o Abel, dessas 11, 6 com Jesus e 3 com o Ceni.
Aliás, ô Mauro, você está falando do Abel? Eu vou lhe dizer uma coisa, para sua surpresa. Eu, se sou o presidente do Santos, contrato o Abel Braga. E vou explicar por quê.
Que isso?
Por que não o Fernando Diniz?
Porque o Fernando Diniz não seguraria o tamanho do embrulho que tem ali com a torcida do Santos. O Abel é um cara que vem de um bom trabalho no Inter. É um cara cascudo, que sabe o que é trabalhar sem orçamento, um cara que até já abriu o bolso para pagar salário de jogador quando esteve na Ponte Preta, tem aquele jeito de paizão que com a garotada acho que pode funcionar, e tem costas largas, costas quentes. Eu traria o Abel, sabe bem onde se meteria se aceitasse uma empreitada dessa, tem facilidade em conversar com o torcedor, muito mais do que o Diniz. Eu traria o Abel, porque, olha, não quero ser urubu, não o urubu do Flamengo, evidentemente, que esse merece todas as glórias. Mas se o Santos não abrir os olhos, esse pode ser o ano em que, enfim, o Santos caia.
Olha, nunca passou perto, né?
Mas nunca passou perto. Não, passou
o
perto.
É um, uma Santos vez só, vai. Uma vez
uma
só,
vez né? Passou bem perto. Foi salvo pelo Palmeiras, se não me engano. Ontem tinha uma faixa, não. Né? 109 anos da primeira divisão.
É, exatamente, exatamente.
Para receber o Corinthians.
Eu só tenho uma dúvida. Fala.
Eu só tenho uma dúvida. É uma situação delicada do Santos. Muito
antes
delicada.
Do Sampaoli, antes do Sampaoli, o Santos quis o Abel, né? Mas aí o Flamengo contratou o Abel, o Santos
foi isso, Sampaoli. Exatamente.
Teve isso.
Me parece, eu não sei, só para encerrar esse bloco, eu vou, quero dizer que, assim, me parece que são estilos que não combinam. A torcida do Santos gosta de molecada, gosta de jogar para frente o tempo todo, não é exatamente o que faz o Abel, né? É um jogo mais duro, um jogo mais rústico, assim, o Santos normalmente é um time muito, muito vivo, né? Muito, muito ofensivo, mas enfim. Tá dada a não a sugestão, mas a sensação. Opinião. Claro, claro, longe, opinião, sem dúvida.
Longe de ser uma sugestão.
Sem dúvida, é sem dúvida. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 120 do podcast Posse de Bola. E já que a gente falou de Engole Marinho, com o Ariel Holande, jogador, com técnico, vamos, na volta vamos falar do embate Hulk versus Cuca. Encarar o Hulk é claro que não é mole. Então a gente está de volta daqui a pouco para falar também do Grêmio, que estreou o Thiago Nunes, e da Copa do Nordeste, a final com Ceará e Bahia. Já voltamos.
Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora, você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br/meu-negócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 120 do podcast Posse de Bola. Uma pergunta bem simples para você, Mauro. Hulk ou Cuca? Quem tem razão nessa treta dos dois?
Rapaz, Cuca. Mauro gosta de super-herói. Quem, Mauro?
Cuca tem razão. Cuca tem razão.
Ó. Oh. Mas e aí?
Eu acho que quem não tem razão é o Hulk, né? Porque contratar o Hulk é uma contratação mais midiática do que outra coisa, né? Aí o jogador sai de campo e dá, porque eu não tenho uma sequência, não sei o que e tal. Acho que ele justificou até agora. É um elenco farto. O que o Hulk parece desejar é assim: olha, me coloca em campo 4, 5, 6 jogos seguidos para que eu pegue ritmo de jogo. Só que o Atlético tem ali uma disputa por posição, vários jogadores precisando apresentar alguma coisa. O futebol está fraco, né, do time, e fica até mais difícil de fato de você colocar um jogador em campo e insistir com ele se ele não está rendendo. É bem delicada a situação, mas isso também é reflexo daquilo que a gente vem falando há algum tempo. É um elenco montado de uma maneira muito louca, né? Personagens que foram embora, outros que chegaram. Então você teve dois diretores executivos, dois treinadores, dois presidentes, né? Só o Mecenato que não mudou no Atlético. São os mesmos caras contratando jogador, então você não sabe muito bem qual o objetivo. Foi o Cuca que pediu o Hulk? Tinha ideia de como estava o Hulk? Quem teve a ideia de contratar o Hulk? Quem é o pai da criança? Né? Lembrando, os números do Hulk na China, na sua passagem final, sua última temporada, eram bem modestos. No futebol chinês, esse jogador terá condições de fazer realmente uma grande diferença? Um gol ou outro ali vai marcar, vai aparecer em um jogo, vai decidir um jogo importante, pode até acontecer, tendência que aconteça. Mas para ser o titular absoluto, jogar regularmente, fazer uma diferença de fato em campo, tenho muitas dúvidas com relação a isso. Né? Eu acho que aí foi quem tem razão é o Cuca, porque o Hulk foi o primeiro a atirar. Publicamente, quando falou ali na entrevista saindo de campo, que deveria ser, reivindicou de certa forma, né? Ter uma sequência de jogos. Jogou para cima do técnico. Olha, eu não rendo porque o cara não me deixa jogar, eu jogo poucas vezes. Eu acho que aí nessa, né, o técnico tem razão. Ele só respondeu quando é perguntado depois na coletiva. Ele tinha que dar uma resposta.
E a resposta do Cuca, né, Juca, foi até... Ele não foi para o embate, falou, não, a gente está tentando juntos fazer com que ele melhore, que tá, né? Ele não foi para o...
O Hulk fez aquilo que o Luan fez, né? E o Mancini está dando chances ao Luan, e a cada chance que dá, a meu ver, deveria se arrepender. Não parece ser esse, pelo menos, o discurso do Mancini. Porque, evidentemente, o Corinthians quer vender o Luan para um chinês qualquer que apareça. O Hulk vai ser mais difícil, né? Até porque vem de lá e já está entrado em anos. Eu já disse e concordo com o Mauro, eu acho a contratação do Hulk um escândalo, um erro da proporção midiática que o Hulk sempre foi. Problemas para o Cuca resolver, porque se insistir com o Hulk, vai perder boa parte da simpatia que ainda mantém com a torcida do Galo, embora a crítica, a imprensa atleticana já esteja por aqui.
Então, mas é curioso, né, Arnaldo? Porque, assim, o que o Hulk fez nesse momento em que o Cuca já está fragilizado é quase que empurrar ele do cadafalso ali. Falando, agora você vai aí pro mar com um tubarão, porque eu que fui sou a estrela desse time, fui contratado por R$1 bilhão e a torcida está comigo e tudo, estava esperando, eu vou e vou exigir que eu jogue. Né? É claro que o Galo tem mil problemas para armar o time, o Cuca não está conseguindo acertar, tal, embora tenha acabado de chegar. Mas esse embate com o principal jogador do time é uma coisa meio covarde até, né?
A questão... sim, concordo. A questão é assim, que ele não é o principal jogador do time, né? Ele talvez não,
mas,
seja...
Mas foi a principal contratação. Foi o cara, chegou então, o Hulk.
Então, mas pro torcedor do Atlético, a principal contratação foi o Nacho Fernandes e o Atlético tinha outros jogadores queridos a temporada passada. Então, assim, o Hulk ainda não é ídolo do Atlético. Então, tem uma questão aí, né? Eu acho que ele não tem tanto prestígio assim para, enfim, fora o corpãozinho para empurrar o Cuca do abismo. Depois ele se desculpou nas redes sociais, aquela coisa toda, mas tem ali uma coisa meio azeda. E tem uma situação que acho que é a principal, ou o principal desafio do Cuca nos trabalhos recentes que ele faz nos times, que é a lida com elencos e jogadores famosos, etc. E o Galo tem uma penca deles, tem uma porção deles, né? Então é uma semana importante para o Galo, porque o time não estreou bem na Libertadores, vai ter que fazer o resultado no meio de semana em casa de qualquer jeito. Depois já tem as semifinais do Mineiro lá com o Tombense e tal, e, enfim, quando é obrigatório avançar. E, eventualmente, aí vai esperar, passando pela Tombense, o adversário Cruzeiro ou América na decisão do Mineiro, enquanto se engalfinha numa chave que parecia simples. Quando saiu o sorteio da Libertadores, né, Tino, lembra? Ah, o Galo não tá no pote 1. Tal. Meu, começou, pegou em tese o cabeça de chave mais fraco. E parecia tal, e aí estreou mal, empatou a duras penas e agora vai ter que durante esse mês aí de maio fazer boas partidas para se classificar na Libertadores e ganhar o Mineiro, que é obrigação. Essa é a questão, né? Porque, digamos, vai... Aí eu estou projetando o mês do Cuca. Digamos que a final do Mineiro seja a esperada decisão entre Cruzeiro e Atlético. Aí é uma casca de banana, porque o Atlético tem a obrigação de ganhar, já perdeu o clássico na fase de classificação e vai ter uma pressão muito grande. Aí, nesse embate, se o Cuca vai estar exposto aí nesses jogos decisivos, sabe? Não é uma partida trivial do Mineiro com esse duelo com o Hulk, não. Acho que o mês de maio para o Cuca é desafiador, sobretudo se a final do Mineiro for Cruzeiro e Atlético.
Ô Mauro, e por falar em relação jogador, técnico e tal, o Thiago Nunes, que teve uma relação completamente atribulada com o elenco do Corinthians e por isso foi embora muito cedo, estreou no Grêmio com vitória, uma boa vitória em cima lá do Ipiranga.
O Thiago Nunes estreou, mas agora ele vai ter aí um trabalho um pouco diferente, né? O Grêmio está fora da Libertadores, vai ter que montar um time para ser competitivo no Campeonato Brasileiro, né? Lógico, defender lá o título gaúcho é muito importante para dar ele tranquilidade, né? E é um técnico que chega ao clube cercado de uma certa expectativa e até desconfiança, porque o trabalho dele no Corinthians foi fraco, né? Foi um trabalho ruim e muito decepcionante. No Grêmio ele encontra aí um time que... um bom elenco, né, no momento ruim, e para substituir o Renato, que é sempre muito complicado. Claro que sem os poderes do Renato, né? O Renato não tem poderes. Falamos do Hulk, né? O Renato tem super poderes.
Exatamente.
E obviamente vai ser diferente. Vai ser um técnico normal, né? É só um começo. Com o tempo a gente vai poder ver o que, que o Thiago Nunes vai fazer no Grêmio. Que tipo de jogo vai se propõe a fazer. Se vai ser aquele jogo mais de velocidade contra golpe que o Renato vinha adotando. Se vai ser o time mais da posse de bola como o Renato... trabalhava o time do Grêmio nas primeiras temporadas, né, que foram até as de maior sucesso, né, com dois títulos importantes. É um começo de trabalho, uma nova oportunidade para um técnico que apareceu muito bem, mas que quando deu um passo para um clube maior, no caso do Atlético Paranaense para o Corinthians, ele não conseguiu sair bem. Acho até que não só pela questão do jogo do Corinthians em si, né, até pela relação com o elenco, tudo muito, muito complicado, muito conturbado, né? Vejamos se ele agora adquiriu uma maior vivência, digamos assim, para lidar com o elenco do Grêmio e conseguir ter os jogadores ao seu lado e fazer o Grêmio voltar a ser competitivo. Lembrando, o Grêmio está na Sul-Americana também.
Né? Uhum. Favoritaço, né?
Joga o Lando.
Favoritaço para ganhar a Sul-Americana. De todos os times que estão aí, me parece o mais qualificado para ser o campeão da Sul-Americana. Agora espero que ele não faça cartilha, né?
Pois é, que a cartilha que foi o começo do fim ali, para talvez
para
o Thiago Nunes.
Agora eu tô assim, um pouco abismado. Não que eu ache que as minhas ideias mereçam repercussão, mas eu estou um pouco abismado, Mauro, com o silêncio de dois companheiros sobre a minha proposta do jogo do Majestoso de domingo que vem não ser em Itaquera.
Mas por quê? Para não quebrar o tabu? Clássico é clássico. Esses jogos são muito difíceis, não é assim? O São Paulo teve umas quatro chances aí nos últimos tempos. Ah, agora vai, agora vamos ganhar. Perdeu todas do Corinthians quando foi para lá, mesmo com o time melhor.
O que não pode acontecer é o que aconteceu com o Ariel Rolan. Perde do Corinthians e os caras lá fazem incendeio a casa dele, soltam foguete, etc e tal. O clássico e o tabu são válidos quando a partida é de fato importante, o que não é o caso da partida do próximo domingo. O torcedor não pensa muito assim, mas uma decisão de campeonato contra o Corinthians na Arena Corinthians, essa é uma partida importante.
Vamos lembrar aqui, fazer um retrospecto, ó. O São Paulo foi para enfrentar um Corinthians, né, ruim quando o São Paulo era treinado pelo Aguirre, foi lá, não, vamos ganhar dos caras, quase perdeu e o Aguirre caiu depois. Depois o São Paulo do Diniz foi para lá, vamos jogar com o time titular, porque agora vai, perdeu. E agora é clássico, como diria o filósofo.
Jardel,
né?
Vice-versa.
Como diria o Jardel.
Olha, se o Paulo tivesse condições de botar em BG, aqui no fundo musical do Posse de Bola, o MPB4 cantando, olha aí... Que medo que vocês têm de nós.
Calma. Uma coisa por vez, Juca. Tem que ir devagar.
Volta, volta. Então, o jogo não tem importância. Não é clássico, é clássico. Imagina.
Mas é, ué. Imagina. Mas clássico é clássico. É o jogo de ontem.
Crespismo.
Olha o que aconteceu. O Santos perdeu 2-0, caiu o técnico, incendiaram a casa do cara. Aconteceu tudo. Tá, Juca, bem. Você... A semana passada tinha essa história da Superliga e tal, e aí muita gente reviu o seu posicionamento até com relação aos estaduais, se devem acabar, se não deve, eu fui um deles, inclusive. Agora, se tem uma ideia que é legal e que você aprova muito, é da Copa do Nordeste. Que vai ter a final agora, Ceará e Bahia.
Tem dúvida nenhuma, aliás, briguei muito quando... por sacanagens da televisão, da CBF, da cartolagem, a Copa do Nordeste sofreu uma interrupção de anos. Né? E ela é a Copa Regional que deu mais certo, quer dizer, ela é a reedição do que se deu no começo dos anos 50 com a Copa Rio-São Paulo, né? Com a Taça Rio-São Paulo, que era um sucesso. A Copa do Nordeste é um enorme sucesso. E esse fim de semana foi muito interessante, né? Dois jogos no Castelão, um à tarde e um à noite, da Bahia contra o Ceará. No jogo primeiro, o Ceará passou pelo Vitória, com alguma facilidade, 2-0. E depois teve o jogo Fortaleza e Bahia, que teve os últimos 10 minutos com o goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, pegador de pênalti, fazendo cera, querendo levar o jogo para os pênaltis. Até porque o Bahia tinha no gol um menino, Matheus Teixeira, reserva do Douglas. E provavelmente o Felipe não conhecesse ou pensasse, esse menino vai tremer. E eu sou pegador de pênalti. Na hora dos pênaltis, o Felipe até pegou um, mas o menino pegou dois. Né? E vamos ter a reedição do ano passado, Bahia e Ceará. O Bahia lutando para ser tetracampeão, se conseguir, se igualará ao Vitória, né? O seu grande rival estadual. E o Ceará, que ganhou ano passado do Bahia, buscando o tricampeonato. Vai ser muito legal. Pena que ainda sem torcida, né? Porque tanto no Ceará quanto na Bahia, os governadores são responsáveis e não ouvem o que diz o genocida.
O Arnaldo, vale destacar o ótimo trabalho que tem feito o Guto Ferreira no Ceará, né? Vem fazendo um trabalho interessante. Outro dia deu uma desancada num repórter lá que quis dar uma zoada com ele, mas ele vai deixando o Ceará com um time que, de respeito, né?
Bom, sobre esse episódio, até está viralizando nas redes sociais aí o pedido de desculpas do repórter chorando e o Guto acalentando o repórter. Então, está tudo bem entre eles e tudo mais. Foi uma brincadeira sobre o modelo da nova camisa do Ceará, que é o Guto Ferreira, né? O cara foi fazer uma brincadeira, uma coisa é a gente brincar com o Gordiola, que ele gosta, tal, de uma forma, e ele não gostou, mas eles já fizeram as pazes. O trabalho do Guto Ferreira no Ceará, invicto há muito tempo na Copa do Nordeste e tudo mais, ele é semelhante ao que o Rogério Ceni fez no Fortaleza, né? É proporcional. Então, o Ceará é um time duríssimo, é um time que está invicto na competição, que vai decidir de novo. Está num estágio superior ao do Bahia, tem um certo favoritismo, não é favas contadas, mas está de novo numa decisão. O Guto é já o técnico aí há mais tempo, porque tocaram tantos técnicos nos clubes brasileiros, ele já está um tempão no Ceará. E o Fortaleza, eliminado pelo Bahia, demitiu o Anderson Moreira logo depois da partida. E o nome mais cotado é o de Fernando Diniz para o Fortaleza. Oh. Que faz um pouco sentido. Pelo que joga, quer fazer o Fortaleza e tudo mais, ele já teve já uma sondagem por parte do Fortaleza, mas o Fortaleza está vendo o que está acontecendo. Já foi assim no brasileiro, né? Ceará, nenhum momento, correu risco. Fortaleza correu risco de rebaixamento. Agora, na Copa do Nordeste, Ceará na decisão. Fortaleza eliminado na semi. Os dois estão muito fortes nos últimos tempos, fica sempre essa comparação. O Fortaleza ficou, o Ceará com o Guto mantido avançou e acho que vai ser uma decisão muito legal. É o que o Juca falou, nesse período ali que tem os estaduais em fases modorrentas, tal, a Copa do Nordeste é muito mais legal, tem muito mais pegada e acho que vai ser uma decisão bem legal, bem importante. E o Guto Ferreira, sim, Tironi, faz um trabalho já marcante, eu comparo mesmo ao do Rogério Ceni no Fortaleza.
Eu só quero marcar uma posição aqui em relação ao que disse o âncora, que as minhas críticas à Superliga, a maneira como se engendrou a Superliga Europeia, em nada mudaram as minhas posições sobre a necessidade de uma Liga Nacional de Clubes e sobre os campeonatos estaduais que não fazem mais sentido com a participação dos grandes. Fazem sentido sem os grandes durante toda a temporada. Porque eu acho que está tendo muita confusão e muita, de alguma maneira, muita demagogia populista. Em proteção aos pequenos e proteção aos menores, né? Quando os grandes estão precisando eles se autoprotegerem. Eu volto a dizer, para mim, elitista é quem defende a Portuguesa Santista e não o Santos.
Muito bem.
O que acontece, Juca, que mudou a posição do âncora. Não foi a tua, não, viu? Mudou a posição do âncora sobre os estaduais.
É que eu era um radical pela extinção dos estaduais.
Não, eu nunca fui. Aí é que está. Veja como são as coisas. A mim é imputado ser pela extinção dos estaduais. Eu não sou. Eu sou a favor dos estaduais durante o ano inteiro. sem os grandes. Um estadual em São Paulo que estimule as rivalidades entre Campinas e Limeira, entre Ribeirão Preto e Araraquara, entre São José dos Campos e Taubaté, que tenha uma cabeça de marketing que seja capaz de fazer isso. Agora, que não submeta os grandes a um campeonato que não lhes interessa mais.
É, na verdade, esse é o nosso ponto de discórdia. Eu acho que os grandes podem entrar na fase muito final ali. Pega lá os dois melhores pequenos e junta com os quatro grandes. E vai para uma fase final rápida. Essa é a minha diferença. Agora, Mauro, você cantou essa bola que eu vou falar aqui agora, para a gente fechar o nosso podcast, há um tempo atrás, e essa coisa vai se consolidando, que é qual mercado é mais interessante hoje? O mercado fica mais atento a quê? A um time forte como o Ceará ou como o Bahia, que está na final da Copa Nordeste agora, e o mercado fica atento a ele, ou, por exemplo, o mercado fica atento a times grandes de grandes centros, mas que estão muito enfraquecidos. Vai, caso do Botafogo, caso do Vasco, nesse momento, que estão até na Série B, ou até o Cruzeiro, né?
Assim, a Copa do Nordeste, ela chama atenção nesse momento também porque ela concorre com os estaduais, né? Que de fato não são muito sedutores. Então, acho que faz com que ela tenha uma boa visibilidade e um destaque interessante. Isso é bom, isso é um elogio, não é uma crítica, né? É legal que seja nesse momento porque ela consegue chamar a atenção de uma maneira que não chamaria se ela fosse se arrastar aí durante o período de disputa do Brasileirão, por exemplo, se fosse paralelo ao Brasileiro, como outras competições são, como a Copa do Brasil e como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, por exemplo, né? Então, acho que isso acaba atraindo. Agora, é aquela coisa, né? É um trabalho de longo prazo para os times do Nordeste conseguirem ter a visibilidade que tem um Vasco, que tem um Botafogo, que tem um Cruzeiro, que está na Série B. Isso não vai se resolver de uma hora para outra. Mas no caso específico de Ceará e Bahia, que estão decidindo de novo, e o próprio Fortaleza, são clubes mais organizados do que esses times que eu acabei de citar, que você citou. Isso é muito evidente. Trabalham com orçamentos menores do que desses ditos grandes e tradicionais e conseguem a permanência na primeira divisão. São competitivos no âmbito regional, conseguem... O Fortaleza foi eliminado nos primeiros, mas chegou ali quase na final. O Ceará e o Bahia chegam de novo na final. Então, o Bahia andou trocando bastante de técnico, né? Aliás, o Anderson Moreira também demitido lá do Fortaleza, né? A assessoria dele emitiu uma nota agora há pouco, dizendo que ele ficou surpreso. É o quarto time dele do ano passado para cá. Terá um quinto daqui a pouco. Está surpreso, hein? Imagina, né? Está trocando toda hora, meu Deus, não esperava isso. Realmente, não poderia imaginar. Não imaginava. Ele troca de time toda hora. Toda hora ele está indo para lá e indo para cá. Mas acho que é um trabalho que, no médio e longo prazo, deve surtir efeito. Só é importante saber separar muito bem os times nordestinos e seus perfis. Não tem comparação o Sport, que entrou cheio de problemas, inclusive de gestão, e financeiros, né, no Brasileiro da Série A do ano passado, e não caiu a ponto... Foi um milagre tão grande o Sport não cair, o próprio pessoal Pernambuco achava que o Sport ia cair, que o Jair Ventura virou tatuagem. Né?
Isso.
Foi um negócio que deixou o torcedor do Sport surpreso e emocionado. Esse cara é um milagreiro. Tatuagem dele, eu quero. Aí fez a tatuagem dele. Foi demitido, mas a lembrança está lá na pele, ficará para sempre, creio eu. E o Ceará, o Fortaleza, o próprio Bahia, apesar das trocas de treinadores, são times que têm gestão mais pé no chão e mais consciente, né, do que o caso específico do Sport, independentemente do Sport ter permanecido na primeira divisão. Como o Vasco poderia ter continuado na primeira divisão, e o Vasco há muito tempo não é exemplo de nada, embora agora tenha um novo presidente que tenta mudar um pouco essa história. Mas no médio e longo prazo, quem sabe eles consigam se firmar como times de fato de primeira divisão, que não corram risco de rebaixamento, digamos assim, não digo em nenhum momento, mas que não corram tanto risco de rebaixamento, que entra no campeonato já sabendo que podem ficar longe do rebaixamento e conseguir uma vaga numa competição internacional.
Perfeito. Senhores, fechamos aqui o episódio.
Você poderia pedir para o Mauro mostrar a camiseta dele inteira, que não está dando para ver, estou achando muito interessante, casual...
Futebol. Garoto.
É do nosso amigo Pedro Tatu.
Grande. Demais essa camiseta. Muito legal. Linda. Bem legal mesmo. Casual Futebol. Muito boa.
O maior corintiano da face da terra.
Vermelho, Pedro Tatu. Que é uma cor que eu não gosto.
Sei. Você não gosta, né, Juca?
Não.
Fechamos, então, o episódio 120 do podcast Posse de Bola. Voltamos quando, Arnaldo?
Na próxima sexta-feira, nossa quente, hein? Depois de rodada completa da Libertadores. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. E da Sul-Americana.
Dois estarão tremendo na sexta-feira.
Exato. Verdade, porque domingo tem clássico. É. Fechamos, então, o episódio 120 do podcast Posse de Bola. Voltamos sexta-feira.
Esse ano é nosso.
Valeu, Juca. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Obrigado, Paulo. Valeu, Rubens.
Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Uau.